A palavra de Deus nos relata no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 11 e o versículo 12, a seguinte história. Jesus está com os discípulos e ele então vai encontrar uma figueira, aquela árvore leitosa. Quando você tira as folhas de um pé de figo, ela tem aquele leite. E diz aqui: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, compravam. Muito bem, vai acontecer aquela história que você conhece, Jesus expulsando que vendiam, faziam comércio. Bom, o interessante agora é o versículo 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. O Senhor disse: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais. E ela secou desde as raízes. E algumas coisas me chamam a atenção aqui. Por exemplo, uma delas: quem foi que criou os frutos, as árvores que dão frutos? Quem foi? Foi o próprio Senhor. Ele é o Criador. Jesus está junto com a criação. Olha só, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos. Ele sabe que existe a época da árvore dar o seu fruto. Foi ele quem criou isto. Ele sabe. Ele entende sobre isto. Quando é que a árvore deve dar o seu fruto? Quando? Quando que a figueira começa a florescer? Porque aqui disse que não era época de figos. Porque não era tempo de figos. Jesus viu uma figueira e foi até lá para ver se tinha nela fruto. Mas ele é o Criador. Ele sabe qual é o tempo. Tem plantas que você colhe o ano inteiro, por exemplo. Algumas raízes, como a mandioca, você acabou de colher. Eu aprendi isso. Aonde ficaram aquelas raízes, fica aquele buraco já. Você puxa ela, fica aquele buraco. Aí você pega dois talos e faz um tipo forma de cruz. E aí enterra tudo de novo, logo, logo vai nascer. Mas tem árvores que não, tem a época. Ontem eu estava na casa da minha filha e tem uma rua perto da casa dela que tem várias árvores de amora. E eu falei assim, não vejo a hora que chega a época pra gente vir aqui colher amoras, é um monte. Eu lembro de uma cena, de um fato, que aconteceu há muitos anos atrás. A minha esposa, a pastora Mara, é do interior. Nasceu ali, numa cidade chamada Descalvado, talvez alguém aqui conheça. E em um final de ano, estávamos todos os parentes para a virada do ano, e na casa onde estávamos, o vizinho, ou a vizinha na verdade, tinha 3 pés de jaboticaba carregado. Nós falamos, podemos pegar um pouco? Ela disse, não, um pouquinho eu vou dar para vocês, mas espera só mais um pouco, que eu quero ligar para os meus filhos, ver se eles vão vir para cá. Aí quando chegou a tarde, ela disse, olha, os meus filhos não vão vir. Peguem jabuticaba à vontade. E eu lembro que eu subi no pé, na árvore. Nós enchemos, por exemplo, um balde, uma panela de pressão, tudo que era recipiente. Fora que a gente ia comendo no próprio pé. Nunca vou esquecer isso. Foi algo assim tremendo. Dá até vontade, né? Mas tinha época. Era final de ano. Assim como também as mangas. Lá em Descalvado, é no final do ano. Então o fruto tem a sua época. E por que Jesus amaldiçoou a árvore que não tinha fruto, sendo aqui está escrito Marcos 12, 13. Porque não era tempo de figos. Qual o motivo? Por que será? Você já tinha parado para pensar nisso? Porque, assim, olha, Jesus viu várias árvores. E eles fizeram um propósito, cada apóstolo escolheria uma árvore para comer figos. Cada um escolheu e Jesus escolheu a última árvore ali. Chegando lá, não tinha fruto nenhum. E as outras todas tinham fruto, porque era época. Tudo bem. Mas ele viu uma figueira. Não era época. Não era época. E ele viu de longe. Foi lá e disse, nunca mais nasça fruto de ti. Meu irmão, minha irmã. Tá complicando a história, hein? A pastora nunca tinha visto por este lado aí, pastor. E agora, pastor? Calma que tudo tem uma explicação. Tudo tem um porquê. Nada na Bíblia está escrito à toa. Tudo tem um propósito. Inclusive aqui. Aqui tem um propósito. E um propósito espiritual. Na verdade, Jesus aqui está dando um exemplo de como deve ser o crente. Jesus disse, a árvore se conhece pelo fruto. O crente se conhece pelo fruto. Não é se ele sapateia, se ele fica rodopiando. Tem gente que mede a espiritualidade assim. Agora, a gente, existem crentes que sapateia, fica rodopiando, desmaia, cai na igreja e dá bons frutos. Tem. Aí tudo bem. O pior é aquele que sapateia, sai voando e dá mau testemunho. Não produz frutos de justiça. Este é complicado. Este é complicado. Este é difícil. Então, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção. Há um detalhe aqui diferenciado. Há uma coisa que talvez você não estava prestando atenção. Está escrito, eu falei que tudo tem um porquê, né? Jesus estava com fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Opa, olha o detalhe. Ele viu uma figueira diferenciada. Existem árvores que dão, e toda árvore frutífera acontece isso. Ela dá um fruto na época em que não é época do fruto. É um fruto, ela nasce alguns frutos, alguns. Ela não fica carregada, não. Mas acontece isso. Quem é da roça, quem é do interior, sabe disso. Tem até um nome para esse tipo de fruto. Tem até um nome. A temporã, se não me engano, é na época certa. E a seródia é a que dá na época fora. Se eu não me engano, senão, ou é vice-versa. Se alguém quiser mandar um e-mail. É e-mail que fala, né? Hã? Ou WhatsApp. Se alguém quiser mandar um WhatsApp, pode mandar. Quem foi. Tem a temporã, o temporão, se eu não me engano, e tem a seródia, né? Então assim, mas que existe, existe. Olha só, não é época de laranja. E essa laranjeira aqui deu 4 laranjas, olha só, fora da época. Quando Jesus olhou de longe e viu uma figueira que tinha folhas, é porque as outras não tinham. Está detalhado aqui. Ele viu uma figueira que, mesmo não sendo época, mesmo não sendo a época, ela era diferenciada pela quantidade de folhas que ela tinha. Então Jesus, como é o Criador, e ele sabe que é possível, mesmo não sendo a época, a árvore dar o seu fruto, ele foi até ela. E foi junto com os apóstolos. E chegando ali, junto com os apóstolos, ele não achou nenhum figo sequer. Ela só era formosa. Ela só tinha a aparência. Ela era diferenciada na aparência. Mas fruto que era bom, não tinha nenhum. Aí o Senhor disse: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais. E é muito forte, meu irmão, minha irmã. É muito tremendo o que eu vou falar agora e eu quero a sua atenção. Ah, pastor. A diferença é que a árvore estava cheia de folhas, então ele imaginou o seguinte: se essa aqui é a única dentre várias que está lotada de folhas, ou tem muito mais folhas que as outras, pode ser que nela tenha um fruto aí, uma fruta que seja seródia, fora da época. Se aquela árvore não tivesse tantas folhas, ele ia deixar a coisa seguir naturalmente. Mas ela era muito formosa para não ter fruto. Teve épocas em que muitas pessoas, muitos crentes, ele se preocupava mais com a sua aparência Eu vi muito isso. Na quantidade de pelos na perna, na saia, na gravata, no sapato, no comprimento do cabelo, ou não usar maquiagem, ou paletó, não podia ter abertura, tinha que ser paletó totalmente liso, porque se o homem usar um paletó com abertura, a mulher vai querer usar uma saia com abertura. Se preocupavam tanto, teve uma época que a igreja se preocupou tanto só com a aparência, e na verdade o que Jesus quer é fruto. Tinham crentes, e até hoje tem crentes, que se preocupam com isso, e nós respeitamos qualquer visão, e que dão frutos, é aquilo que eu falo. A pessoa tem um cabelo bem longo, ela não raspa as pernas, não usa uma pintura, tem uma saia comprida e dá frutos. É um crente que dá frutos. Amém. Agora tem uns que usa tudo isso aí e o fruto é o fruto da fofoca, da mentira, da discórdia, de levantar contenda na igreja. Tá cheio. Então, o que Jesus mais se interessa é pelo fruto. Porque se alguém falasse assim: Jesus, dá uma olhada, quantas figueiras, e todas com as suas folhas, mas dá uma olhada naquela lá, que figueira pequenininha, e não tem folha nenhuma, Jesus. Qual figueira feia? Só que tem um detalhe, é a única que tem 12 figos, 13 vai. Um para cada apóstolo e um para o senhor. Tem 13 figos ali. Ela é feia, ela não tem essa formosura, a aparência não é aquela coisa toda, mas olha os frutos. O que é que mais ia interessar? Hã? O quê? Se você estivesse num lugar muito deserto, com muita sede, você está carregando uma criança que também está com muita sede. Você encontra um lago cristalino, oh, coisa linda. E alguém fala para você assim: essa água não é boa, é uma água venenosa. Ela é linda, né? O lago é lindo, mas você não pode beber dessa água, não. Ó, tá vendo aqueles ossos ali? É animal que bebeu e morreu, olha lá. São de animais que morreram. Agora tem aquele laguinho lá embaixo ali, ó. A água nem é tão cristalina, né? Assim, você tem que pegar ela, coar, ferver, assim, pra tirar essa cor dela, assim, né? Mas é água boa. É água potável. Ou então que não tenha que ferver, é água potável. Só que ela não é tão bonita assim, né? Um laguinho. O que vale é matar a sede. O importante é matar a sede. É muito bom uma água geladinha, né, Gabriel? Eu fui moleque. E moleque, as brincadeiras, moleque é pega-pega. Mas o pega-pega que a gente brincava não era assim, esse assim que fica... Você andava no bairro inteiro, eu lembro disso. Era um negócio um pouquinho mais sofisticado, né? Por exemplo, tinha 20, 30 moleques, cada um se espalhava, aí você tinha que sair atrás, entendeu? Era um grupo contra outro grupo. E pegava 5, 6 ruas para frente, para trás, pegava avenidas, e era um negócio complicado. Eu lembro que a gente pegava um limão inteiro e punha na boca, ele ia soltando aquele ácido, que diz que era para dar mais força para a gente. Moleque é moleque, já viu, né? E quando tinha uma senhora lavando o quintal com a mangueira, e a gente pedia água, oh, que delícia que era. Não era uma água da geladeira, não era uma água, sabe, tratada, sei lá como que era aquela água, mas para nós era uma maravilha. Naquela hora, morrendo de sede, correndo para cima e para baixo, aquilo era uma maravilha. E a gente tomava. Então, assim, o importante é matar a sede, o importante é matar a fome. Não é tanto a maneira como. Lógico, né? Se for uma aguinha numa jarrinha, tudo, tal. Tenho uma cena que eu já fui jovem. E uma vez eu estava numa... Lá perto de Escalvado, aqueles lados lá. Eu estava na cidade de Leme. Leme. Quem é daquela região sabe aqui, ó. E eu fui a pé até Pirassununga. São 22 quilômetros, mais ou menos. E na metade do caminho, eu estava morrendo de sede. Eu estava... E andando com a mochila nas costas lá. Já fui jovem, irmã. E nisso, na beira da estrada, tinha uma casa. Uma casa feita de madeira, simples, mas até que bonita. Uma casa de madeira simples, também não era aquelas madeiras tratadas, mas bem feitinha. E tinha uma moça na porta brincando com umas crianças. Sobrinho dela, seu irmãozinho, não sei. Falei, moça, você poderia pegar um pouco de água pra mim? Mas eu queria qualquer água da torneira. Ela falou, um momentinho. Daí ela foi e trouxe uma jarra. Eu nunca vou esquecer. Tem cenas, né? Uma jarra de aço. Sabe que o aço mantém mais geladinho, uma água gelada. Eu falei, não, mas aí é muita bênção demais. Eu tomei uns 15 copos, né? E aí continuei minha jornada, né? Continuei a minha caminhada. Então, assim, você vê que eu tava falando aqui de matar a sede, eu fui lá na lembrança ali. Então, a árvore era linda, diferenciada, porque tinha folhas, mas fruto, que é bom, não tinha nada. Agora, uma coisa me chama a atenção, irmãos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esta árvore de que Jesus está falando, ela já tinha dado fruto? Ou não? É agora que a coisa vai complicar. O que eu vou falar aqui, você vai analisar. Jesus usou essa frase: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais. Tá? Antes de você responder, mulher, você nunca mais vai poder ter filhos. É de alguém que já teve filhos? Era uma árvore que já deu fruto ou não? Então era uma árvore que já tinha dado fruto. A pergunta é: que tipo de crente é você que está me ouvindo agora? É aquele que fica se gabando que já deu fruto lá no passado?
Ganhei muitas almas. Evangelizava. Pregava. Cantava. É tudo no Ava? Louvava. Ou seja, dava frutos. E hoje eu só tenho aparência.
Cuidado, hein? Jesus não pensou nos frutos que ela tinha dado. Ele queria fruto aquela hora. Jesus continua querendo que as árvores deem os seus frutos. E ele não está preocupado se tem formosura de folhas, se ela é grande, se ela é pequena. O importante são os frutos. O importante é isso. É isso que Deus quer. Ele está preocupado com a aparência, essas coisas. É com fruto. Tem que dar frutos. E quando ele disse, nunca mais nasça fruto de ti, no outro dia de manhã eles passam, ela secou até a raiz. Porque quando não seca a raiz, ainda há a chance de florescer de novo. É aquele crente que o Senhor dá-lhe um puxão de orelha, ele fica ali cabisbaixo, tá, mas ainda tem a raiz. Calma, rapaz, se refaz aí. Ó, tem muito crente me ouvindo agora, dá tempo de se refazer. Há uns crentes que andam meio parado, uns crentes que andam no marasmo.
marasmo espiritual, um cansaço espiritual. Eu vejo crente jovem, cabisbaixo, a cara meio esquisita, meio serião, os crentes serião, sei lá o que está acontecendo, sem alegria, sei lá, tem uns crentes estranhos, dá tempo de se refazer, tem a raiz ainda, você pode se refazer. Então, meu irmão, minha irmã, não basta aparência, tem que dar frutos. Guarde esta palavra no seu coração.